essa semana é uma semana bastante especial aqui pra gente do CBN Esportes. Tem uma semana cheia de convidados especiais. Hoje, começando com o Eduardo Batista, atualmente técnico do CSA de Alagoas, contratado no dia 10 de fevereiro para o Campeonato Alagoano, paralisado desde 14 de março. CSA está no terceiro colocado, 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota. O Eduardo Batista teve 2 passagens pela Ponte Preta entre 2016 e 2018. Foram 71 jogos, 23 vitórias, 20 empates, 28 derrotas, um aproveitamento de quase 42%. Eduardo Batista, obrigado por atender nosso convite aqui da CBN Campinas, uma semana especial para nós. Boa tarde.
Boa tarde, um prazer estar falando com todos da CBN. Saudades de Campinas, aí, minha cidade natal.
Você está aqui em Campinas, Eduardo?
Não, estou aqui em Maceió.
Aqui você está em Maceió desde o início?
Eu voltei para Campinas, aí depois as coisas ainda estavam mais tranquilas lá, acabei retornando para a gente começar a iniciar alguma coisa, só que aqui de uma hora para outra os números aqui dessa pandemia começaram a subir de uma maneira assustadora e nós estamos aqui, né? Estamos aqui em quarentena, em casa, aqui, esperando tudo passar, né?
Você está aí então mais ou menos desde março, o Eduardo?
Não, final de abril eu voltei, né? Eu tinha vindo para, quando parou tudo, eu vim para Campinas, né? Depois eu voltei de novo para Maceió. Então já estou uns 30 dias aqui já, 40 dias.
E a situação aí está bastante crítica também, né, Eduardo?
Aqui é muito diferente de São Paulo, né? Aqui a estrutura hospitalar aqui, ela é muito simples, tudo muito precário, né? Então qualquer número que sobe aqui assusta as pessoas, né? Então a cidade de Maceió ainda tem uma estrutura melhor, mas você sair um pouquinho de Maceió, né, já é bastante precária a situação e o povo aqui está sofrendo bastante.
Tá certo. Deixa eu colocar o João Carlos de Freitas na linha, um depoimento bastante importante, né, João? Porque a gente tem conversado com alguns técnicos e a maioria está em seu local de origem, né? Na sua cidade de origem, mas o Eduardo Batista, que é aqui de Campinas, está lá em Maceió, lá respeitando a quarentena, e o estado lá também vive uma crise sem precedentes, né, João?
É um problema que a gente tem, né? A realidade do Brasil, e quem é treinador de futebol, como é o Eduardo, sabe muito melhor que nós, porque vive em loco, né? Vive essa situação na pele, porque anda pelo Brasil, né? Os profissionais de futebol andam pelo Brasil, e eles sabem a diferença que é, né, de estrutura de São Paulo e Rio, Minas, né? Rio Grande do Sul, dos outros estados, né? O Brasil é essa desigualdade que a gente lamenta muito, mas é assim, né? E olha a cidade que o Eduardo está, a cidade é maravilhosa, né? Mas no momento desse, é um momento triste, né? Essa é a verdade, é um momento que o turismo, que é a grande força de Maceió, ele não é nem cogitado. Então você imagina como deve estar, né? Eduardo, você deve estar vivendo aí, boa tarde primeiramente, grato aí por atender a gente, né, por conversar com a gente, mas você deve estar sentindo na pele, né, você conhece o Brasil inteiro, mas nesse momento é que a gente sente a desigualdade que nós temos nesse país, né, Eduardo?
É muito triste, João, primeiro um prazer estar falando contigo, né, manda um abraço pro seu pai, sou fã dele. E é muito triste, cara. Muito se fala que o vírus é letal. Acho que mais letal que esse vírus é o caso com a saúde, né? E aqui você vê de perto, né? Pessoas na rua, né? Minha família tá em Campinas. Eu tenho a felicidade de morar a 2 quilômetros da Unicamp. Eu tenho centro médico na cidade universitária. Eu tenho o Hospital Madre Teodoro, um pouquinho mais para lá. Eu tenho hospitais a nível de América Latina, um dos melhores, né? Então, a gente, em Campinas, a gente tem uma certa tranquilidade, um conforto. Mas quando você vem para uma região dessa, você vê como o Brasil é grande e a desigualdade, ela grita. Né? E muita gente morrendo aqui, não pelo vírus, é por não ter oportunidade de ir para uma UTI, não ter oportunidade de um respirador. Né? E isso é muito triste. Né? A gente fala do vírus, mas mais letal que o vírus é o caso de anos e anos aí da nossa saúde, e a gente está vendo isso né, ao vivo e a cores aqui, é muito triste.
Ô Eduardo, como que está sendo a sua experiência aí no futebol alagoano? Como que você está fazendo com contato com os jogadores? Qual é a estrutura do CSA que você poderia passar aqui para os nossos ouvintes de Campinas?
Olha, assim, eu tô me reinventando, a verdade é essa, né? A gente, no primeiro momento, nós paramos 10, 15 dias, depois foram dados mais 30 dias de férias, e até então a gente estava, né, esperando passar, achando que ia voltar o mais rápido possível, né? Mas aí, quando a gente viu que o negócio era mais sério, que não ia voltar, a gente, como a gente é um time de futebol, a gente precisa de unidade. É muito ruim você ficar distante deles, né? É muito ruim os atletas não se verem, né? Na verdade, uma equipe de futebol, às vezes você vive muito mais em equipe do que com a sua própria família, né? E a gente estava sentindo, estava perdendo essa unidade. Então, nós começamos alguns trabalhos, né? A gente tem treinamentos diários, né, de segunda a sexta-feira, remotamente, né? Mas tem três trabalhos físicos, tem dois trabalhos técnicos, que é onde a gente discute jogos, né, nossos e alguns times da Europa, algumas situações de jogo. Então, todo dia, duas vezes por semana, eu levo para eles um conceito e a gente debate entre a gente, coisas que dá para a gente fazer, coisas que a gente fez bem, que fez mal. Então, a gente, né, com isso, a gente descobriu novas ferramentas, né, e vai acabar enriquecendo, né? A gente também tem que sair com alguma coisa positiva de tudo isso, né? E tem sido muito bom, cara. Tem sido bem legal. Os atletas têm buscado uma profissionalização, algo que o atleta brasileiro, a gente sabe, ele espera muito dos outros, né? Ele espera muito do preparador físico, ele espera muito do treinador, ele espera do nutricionista, que dê tudo à mão, né? E hoje ele está vendo que ele está sozinho, que ele tem que se virar, que ele tem que se cuidar, que ele tem que treinar, que ele tem que se alimentar bem, né? Então, isso aí, eu acho que depois de tudo isso, acho que a gente vai sair pessoas melhores, profissionais melhores, é o que eu espero.
Uhum. Quanto à estrutura física do CSA, como é que é?
Olha, a estrutura aqui, ela é muito boa, né? Nós passamos por uma transição aqui. Aqui o seu treinamento, a vida toda do CSA foi num bairro chamado Mutange. E aqui teve um problema com a Braskem, que é uma exploradora de petróleo, e ficou um risco muito parecido com Brumadinho, né? Ficou uma situação de risco muito grande, e aí nós acabamos tendo que sair do Mutange, nós provisoriamente nós fomos para o centro de treinamento do Corinthians, né? Mas eles conseguiram investir e a situação aqui é bem confortável, né? Tem dois campos para trabalhar, um centro de treinamento, né, dentro das possibilidades do CSA, né, que te oferece muita coisa, né? É um clube muito sério, pessoas sérias, é, né, um clube onde a gente vê aí um monte de gente mandando embora, né, funcionários. Aqui mantiveram todos os funcionários, pagamento rigorosamente em dia, né, são pessoas extremamente sérias. Esse é um dos motivos de eu não ter voltado também, de dar um respaldo. São pessoas carentes, novas no futebol, né, e eu não poderia deixá-los só nesse momento, né? Eu senti que eu tinha que estar perto deles aqui e tem ajudado, né? De dentro do possível, do que a gente pode fazer, a gente tem ajudado. Mas é um time que saiu da Série D para a Série A, né? Talvez eles não entenderam ano passado que a diferença da Série A para B é gigantesca, né? E aí eles se perderam um pouquinho na mão, mas o projeto é para a gente poder voltar. A estrutura é para a gente poder voltar para a Série A novamente. É o que nós vamos trabalhar.
Tá certo. João, sua pergunta para o Eduardo Batista?
Ô Eduardo, a sua carreira, ela tem momentos curiosos, coincidentes, né? Por exemplo, naquele momento que você ficou muito próximo, assim, de se consolidar como treinador do primeiríssimo escalão do futebol brasileiro, né? Quando você estava no esporte, que, nossa, você era um sucesso muito comentado, muito querido pelo Brasil todo pelo seu trabalho. E aí você foi para o Fluminense e a gente esperava, bom, o momento do Eduardo, né, dar um salto na carreira. O mesmo aconteceu quando você estava na Ponte Preta e saiu para o Palmeiras, né? Dois momentos assim que você sai de um clube médio e vai para um clube grande, né? O Fluminense é grande e o Palmeiras é gigantesco. O que acontece nesses momentos, né? Porque a gente vê outros treinadores que nessa hora, na hora de consolidar nesse primeiríssimo escalão, ele sofre um percalço e acaba tendo que voltar. Você, menino ainda, inteligente, estudioso, como que você examina essas duas movimentações da sua carreira?
Faz tudo que você falou, a gente faz uma análise, né? E eu vejo ainda, você conhece meu pai tem, só de treinador são quase 30 anos, né? E eu tenho 5 anos, esse é meu 6º ano como treinador, né? Pequei por algumas escolhas ruins, né? Aquela coisa de você querer ajudar, às vezes, né, as pessoas, você deixa de pensar em você e você escolhe errado, né? E outras coisas pela cobrança, né? A gente citar o Palmeiras, a gente vinha com uma campanha boa, mas é aquela efervescência de ter que ganhar tudo, né? De ter que ser campeão de tudo, né? E hoje em dia, esse pessoal mais novo que vem surgindo, é muito cobrado em cima disso, né? Ele é muito cobrado e você precisa ter resultados e mais resultados. E às vezes isso aí, né, sem tá combinado com o tempo, né, você não é difícil de alcançar. Mas tem que amadurecer, né? Eu acho que eu aprendi com cada momento, né? Nós tivemos o esporte foi um momento bom, mas eu tive 2 anos como treinador do esporte. Isso faz toda uma diferença. Tive momentos difíceis como nos outros clubes e o clube segurou, deu tempo de trabalhar. A Ponte Preta, em 2016, foi a mesma coisa, assim, não fiquei tanto tempo, foram 7 ou 8 meses, mas a gente pegou uma transição do Campeonato Paulista para o Campeonato Brasileiro, onde eu tive 30 dias para preparar a equipe, para remodelar a equipe, né? Então a gente aprendeu assim, né, o melhor momento, né, o meu forte é quando eu monto, né, a equipe, não quando eu monto a equipe, quando a gente está à frente de uma equipe logo no início, para você ter tempo para trabalhar, colocar seu padrão, né? Então são coisas que você aprende, né? No próprio CSA não foi assim, né? Infelizmente não apareceu nada interessante para mim no início do ano, né? Acabei pegando o CSA numa situação muito difícil também, e a gente demorou para ajustar, e quando a gente ajustou, parou, né? Mas agora, né, bem ou mal, a gente conhece a equipe e nós vamos recomeçar. Então isso é uma coisa que eu entendo que pode ser benéfico para a gente, e assim que tem que ser. E ter o CSA com uma escolha certa. Eu tive muito cuidado esse ano, né, para escolher a equipe. Tive alguns convites, né, esperei, e o CSA me pareceu, dentro do que apareceu, um clube idôneo, um clube que tem uma filosofia. Né, eu espero que dê tudo certo e fazer um outro bom trabalho para você voltar para a elite novamente.
O Eduardo, pelo que você nos relatou no início da situação aí em Alagoas, precária, falta de leitos, é um estado diferente, é a capital Maceió, saiu de Alagoas, de Maceió você tem dificuldades. Tem alguma previsão aí da Federação Alagoana da volta do campeonato?
Olha, nós tivemos uma reunião ainda hoje, né? Tivemos uma videoconferência com o departamento médico. Aqui os números só crescem, né? Então, né, o governador aqui é muito rígido, né? E não abre nada para a gente, né? A gente tem uma expectativa aí de pelo menos até o dia 15, né, a gente poder iniciar algum tipo de trabalho, ou pelo menos iniciar um processo de testagem dos atletas. Nós já estamos indo para 3 meses aí, isso é muito complicado. E a gente já vê os nossos adversários na Série B, nós temos aí 40, 50% dos times da Série B já estão começando a trabalhar. Né? Isso lá na frente vai dar uma diferença muito grande. Né? A gente tem, né, que disputam a Série B junto com a gente tem os times de Santa Catarina, a gente tem os times de Minas, o Paraná, né? Alguns clubes que estão se mexendo e já vão começar a trabalhar. Né? E eu acredito que a hora que começar, ninguém vai dar tempo para a gente treinar e depois começar. Acho que os campeonatos vão começar imediatamente. Então, essa é uma pressão que a gente tem de que o momento não é para pensar em futebol. Né? Aqui em Alagoas, principalmente, acho que seria lesiano da minha parte pensar em futebol com tudo que está acontecendo. Mas a gente tem, né, em conversas e desenhando, né, um retorno, um planejamento. Eu acho que o centro de treinamento CSA, ele é bem ferramentado para ter a segurança necessária, né? Então a gente está construindo isso para que pelo menos ali até o dia 15, no máximo dia 20, a gente começa a trabalhar para que a gente, para que dê uma chance para a gente, né?
Tá.
É, mesmo assim, já vão ter times aí com quase um mês de trabalho e a gente nem voltou ainda. Isso é muito ruim, né? Isso não é o que a gente estava comentando hoje aqui, né? É, não é esportivo, né? Não é esportivo, né? Quando você vai disputar o mesmo campeonato, uma equipe treina, tem 30 dias a mais que você para treinar, né? Ela automaticamente, ela tem... Ela já entra com um know-how maior, né? Mas, enfim, vamos trabalhar e esperar que tudo aconteça. Acho que primeiro a gente sair dessa situação tão, tão difícil que todos vivem, né?
Uhum.
E depois pensar em futebol.
Tá certo. João?
Aí tem um detalhe, né, Eduardo? Tanto tempo de futebol que a gente milita, né? Eu fui companheiro do seu pai lá no liceu, né? Então você imagina só quanto tempo que eu estou nesse negócio, embora não seja profissional de dentro do campo, né? A gente sempre na crônica esportiva, mas acompanhando de perto. Mas eu nunca vi, né, uma paralisação de 4 meses como a gente está indo, né? Então eu acho assim que é um desafio, Eduardo, para todos vocês que trabalham com preparação de futebol, médicos, preparadores físicos, treinadores, pessoal da alimentação, né? Enfim, todo mundo. Que vai os próprios jogadores, né? Os próprios atletas que vão entrar em uma nova fase. Às vezes você pega jogador que fica muito tempo fora por lesão, por isso, por aquilo, mas um conjunto assim de tanta inatividade nós nunca tivemos. Então, eu acho que mesmo vocês, como você acabou de dizer, que você está se reinventando, acho que todos vão ter que mostrar o seu grau de criatividade para superar. Se você receber um jogador que não faz assim, né, grandes treinamentos por 3 meses, quase 4 meses, é um problema sério, né, Eduardo?
É muito sério, João. Né? Você colocou bem isso daí, né? Porque, assim, normalmente o atleta ele tem 30 dias de férias. Então, mesmo em dezembro, por menos que ele faça, ele faz 4, 5 peladinhas. Né? Mesmo de uma forma lúdica, ele tem um contato com a bola, ele tem um contato com o jogo, ele pensa o jogo, né? Ele vivencia o jogo. Né? Então, ele tem. Nós estamos há 3 meses sem o contato com a grama. Né? É um simples contato, o cara botar uma chuteira e ir para campo chutar a bola. Né? Então, isso é muito grave. E você falando em alta performance, isso prejuízo é gigante. E mesmo aquele atleta, vamos colocar a principal lesão do futebol e a mais comum, né, que é uma ruptura de ligamento, que ele volta com 6 meses. Mesmo com esses 6 meses, quando está faltando 2 meses, ele já está dentro do campo, ele já está correndo com chuteira, ele já está batendo uma bola, ele já está fazendo alguns movimentos. Esses jogadores estão dentro do... Aqui em Maceió, você não pode nem ir para o calçadão, né? Não digo nem na praia, nem no calçadão. Né? Os jogadores estão dentro do apartamento. Então, acho que o prejuízo maior é o técnico. O físico ainda, o atleta tem uma bicicleta ergométrica, a gente tem alguns trabalhos, hoje em dia tem trabalhos funcionais, que te dão uma condição, não igual, mas que te dão uma condição de você não ficar parado, de você não ficar sem fazer nada. Né? Mas o contato com a bola se perdeu, né? Isso é muito sério. E aí a gente tem conversado bastante em grupos aí de amigos, né, de treinadores e preparadores físicos, né, para criar situações para que acelere essa volta, né? A gente teve aí no futebol alemão, saiu um estudo, né, que a parte física não se perdeu tanto. Depois, se você quiser, João, até te passo, é bem interessante. Né? A parte física se perdeu muito pouco, né? O que se esperava, o que se falou muito de parte física, ela teve uma redução, que é normal, né, pelo tempo, mas o jogo ele ficou mais lento, muito mais pelos erros, né? Erros técnicos, muitas faltas. Isso aí mostra tempo de abordagem ao adversário, quer dizer, você está sem tempo de bola e muitas vezes você erra essa abordagem, você acaba fazendo falta. Então, né, é nisso que a gente, nesses dados que a gente está se apoiando, a gente tem a sorte de ter aí o campeonato alemão voltando para a gente poder estudar, né, mais um pouco e ver o que está acontecendo e tentar estudar e colocar ferramentas para que minimize tudo isso.
Você imagina que nessa volta as partidas serão muito mais lentas, né? Porque o esmero, né, o contato com a bola, a repetição dos movimentos, é que dá rapidez, né? E sempre tem o
Sim.
seguinte, não, Eduardo, um jogador de futebol, até dependendo da posição que ele joga, 1 segundo é diferença, né? Para você fazer um gol, às vezes você precisa de 1 segundo na frente do seu concorrente, na frente do seu adversário. Então, essas valências assim, você se perde. A gente está acostumado a ver jogador na volta das séries, nós mesmo da crônica, nós temos esse olhar, essa paciência. A gente sempre fala assim, falou, gente, o começo aí do campeonato vai ser tudo ruim, bola bate na canela, jogador duro, e as partidas não são técnicas, né? A gente está acostumado com isso. Agora, muito mais, né?
Muito mais.
Muito mais.
O
E
Eduardo.
assim, né? E assim, né, João? A parte, o futebol e alta performance, é o que você falou. O espaço ele tem. Só que esse espaço ele dura meio segundo. Né? Se você precisar olhar para a bola para fazer o passe, acabou o espaço. Né? E vai muito de confiança. Né? Então, tudo isso, né, envolve você ganhar confiança, você ter confiança de fazer um passe. Né? Então, são uma série de fatores aí que vão ser um complicador e a gente vai ter que procurar sanar tudo isso.
Eduardo, nós estamos quase chegando no final da nossa entrevista. Eu queria saber, você falou dos times que estão contratando, que já tem até alguns times treinando. Como que está a preparação do CSA? Você tem alguns nomes já tem reforços para esse campeonato aí alagoano que você acha que vai voltar e também para a Série B?
Olha, o que a gente fez, né? A gente tinha mapeado, né, tudo, mapeado o nosso time, as características que a gente precisava contratar, né? A gente mapeou as posições, chegou até a contatar, não contratar, chegou até a contatar alguns jogadores, né? Mas quando a gente fez tudo isso, eu acho que é a hora do treinador ele ser parceiro da equipe, e assim que a gente fez, né? A gente abortou um pouco as contratações. Eu trabalhei bastante isso com até o Marcelo Barbarotti, que já trabalhou aí na Ponte Preta, é o executivo aqui. Nós trabalhamos junto para não mandasse ninguém embora. E em contrapartida, a gente segurava as contratações. Então, acho que o primeiro momento nosso é equilibrar o clube financeiramente. Então, é um clube idôneo, que paga suas contas rigorosamente em dia. Então, a gente segurou um pouquinho, né? A gente tem uma ideia do que precisa. A gente vai esperar voltar um pouquinho para ver o mercado. A gente vê muito time aí que está bem enrolado a situação, né? E aí ver o que vai sobrar para a gente. Mas no primeiro momento a gente abortou sobre contratações para realmente manter a saúde financeira. Até porque nós baixamos 25% dos salários de todos os atletas, né? E não seria justo a gente aparecer com 3, 4 contratações. Acho que é até uma forma de respeito com os atletas e uma forma de respeito com os funcionários que também tiveram seus salários reduzidos. Então, a gente teve uma conversa, a gente tem uma equipe, né, de qualificada, e a gente resolveu esperar um pouquinho, e quando voltar tudo, a gente senta, faz as contas e vê o que dá para a gente ir atrás.
Além do Eduardo Batista, tem nomes conhecidos aí do público de São Paulo no CSA?
Tem. Aqui a gente tem um ataque com o Pimpão, Rodrigo Pimpão, tem o Renatinho, que foi do Guarani, tem jogadores conhecidos, o próprio Alexandre, que renovou, né? Tem o Alexandre, o Michel Douglas, que teve no Guarani há pouco tempo, disputando a Série B, né? Tem bastante gente. É um time que mescla bastante a experiência com a juventude. Temos bons meninos jovens, né, mesclado aí com atletas mais experientes.
Tá certo. João, dá seu tchau pro nosso Eduardo Batista, que nosso tempo tá esgotando.
Abraçar o Eduardo, desejar para ele muita sorte, muita felicidade aí nessa retomada, né? Manda um abraço pro seu pai. Seu pai tá no Brasil ou tá fora, Eduardo?
Poxa, meu pai tá no Japão, tá doido.
Ah, tá no Japão.
Tá em quarentena lá, mas tá bem. Graças a Deus, tá lá disputando o campeonato, não começou ainda. Mas tá bem. Lá ele é rei do Japão, né?
Ah, ele é. Ele é o Hiroishi.
Nossa Senhora.
É o primeiro-ministro lá,
é
João.
É o primeiro-ministro,
Eu acho que o primeiro-ministro é o Zico. Ele é o que ganha, é o segundo homem.
É embaixador.
É o assessor. Tá certo. Dá um abraço no seu pai, né? A gente tá com saudade de vocês aqui.
Oh, legal.
Mas que Deus abençoe você, né? E que a gente volte aí o mais rápido possível.
Se Deus quiser. Um abraço a todos aí.
Obrigado por atender a gente, viu, Eduardo Batista? Boa sorte aí no CSA.
Muito obrigado. Abraço.
Um abraço.